Rendezvous Cultural.
Daniela Franco.
O cinema brasileiro entra em cena no Canadá neste fim de ano. O país acolhe, desta sexta até domingo, o Brasil Film Fest Toronto, que chega à sua 16ª edição. Depois de 1º a 7 de dezembro, é a vez do Festival do Filme Brasileiro de Montreal, em sua 17ª edição. No total, 27 títulos nacionais integram a programação dos dois eventos, entre eles, grandes sucessos como Medida Provisória, de Lázaro Ramos, Eduardo e Mônica, de René Sampaio, e Nosso Sonho, de Eduardo Albergaria. Além de documentários premiados como Elise Tom, Só Tinha de Ser Com Você, de Roberto de Oliveira e João Tobi Azulay, e A Amazônia, A Nova Minamata, de Jorge Bodansky, e também as séries documentais O Canto Livre, de Nara Leão, de Renato Terra, e Vale Tudo, com Tim Maia, de Nelson Motta e Renato Terra.
Meu nome é Sebastião, sou do Rio de Janeiro, fui batizado na Igreja São Sebastião do Rio de Janeiro, mais carioca do que eu não tenho.
A diretora e curadora dos dois eventos, Kátia Adler, nos explica como foram feitas as escolhas dos filmes que vão ser exibidos no Brasil Film Fest Toronto e no Festival do Filme Brasileiro de Montreal. Vamos ouvi-la.
Em termos de programação, é sempre muito importante a gente mostrar o que, se faz no Brasil. Qual é o cinema que está se fazendo hoje no Brasil? Então, eu acho que a gente pode mostrar de tudo. Tem um lado comercial, a gente sempre tem uma comédia, tem um filme mais leve, mas tem também temas que são preocupantes, porque os diretores trabalharam esses temas. E documentários, eu acho que é um leque. O cinema brasileiro é uma diversidade, a gente tem um pouco de cada segmento, né, do cinema, e eu acho que o objetivo dos dois festivais é esse. A gente leva o cinema brasileiro, a gente leva a cultura brasileira, a gente leva um pouco da nossa história, é um pouco de tudo esse festival, esses dois. Na verdade, a gente não quer ficar só num tema, nem a gente não quer ficar só num tema difícil, a gente não quer ficar só passando documentário, a gente quer mostrar o Brasil, que é um país da diversidade.
Eu, particularmente, eu dedico tudo que eu aprendi ao candomblé.
Quem vai trazendo na frente a bandeira de Xangô é o Pai Burucu.
Entre os filmes que vão ser exibidos em Montreal está Moa, Raiz Afro-Mãe, que resgata a história do multiartista e educador Romualdo Rosário da Costa, mais conhecido como Moa do Catendê, que fundou o célebre Afoxé Badauê, em Salvador, no final dos anos 70. Moa foi assassinado em outubro de 2018, aos 63 anos, após uma briga política, e se tornou símbolo da luta contra o extremismo e a intolerância que invadiram o Brasil nos últimos anos. O bárbaro crime ocorreu durante a produção de Moa, Raiz Afro-Mãe, como nos contou o diretor do documentário, Gustavo McNair.
O filme nasceu no começo de 2018, junto com o Mestre Moa. Quando a gente conheceu ele, ele estava começando a gravar o disco Raiz Afro-Mãe, que é o disco que também é um disco irmão, né, do filme. Ele estava começando a gravar na Mandril, que é uma produtora parceira nossa. E a gente foi lá conhecer ele um dia. Passou uma tarde com ele, ficou encantado e ficou perplexo ao mesmo tempo por não conhecer ele, né, tão bem quanto ele merecia. Então isso motivou muito a gente a querer fazer o filme. Conseguimos ter alguns encontros com ele no começo de 2018, porque logo em março ele ia para a Europa passar o ano inteiro. Só voltaria em outubro, como de fato ele só voltou em outubro. Então a gente aproveitou esses momentos que a gente tinha com ele aqui, os dias que eram possíveis, para encontrar ele, para ouvir tudo que ele tinha que falar. E aí ele voltou em outubro para Salvador, para visitar a família e tal, e votar. E aí ele foi assassinado no primeiro turno, na madrugada seguinte ao primeiro turno das eleições, né? E a gente dormiu, acordou com o Moa, com a notícia dele ter sido assassinado no bairro que ele cresceu e fez história lá em Salvador.
Gustavo descreve como foi lidar com o assassinato de Moa e a decisão de continuar a produção do filme.
A gente teve que repensar isso, o filme, enfrentar esse luto, que foi horrível, foi muito triste, muito revoltante. No momento que Moa morre, ele vira uma espécie de mártir, né, um símbolo político ao lado da Marielle, ali ele foi usado muito, colocado nesse lugar. A gente deu um tempo para passar um pouco do luto e da revolta, assim, né? Foi pra Salvador conhecer a família dele, pegar respaldo, ver se eles queriam continuar o filme, eles conhecerem a gente também, assim, ver o que eles estavam sentindo em relação a tudo isso. Percebeu que eles também se incomodavam um pouco com esse lugar dessa figura do Moa como só um mártir político, sem falar da obra dele, do legado, das coisas que ele fez em vida, né? Então a gente teve certeza que o filme tinha que se manter falando sobre a vida dele, o propósito original, e falar desse universo que ele orbitava, que é esse universo das manifestações de matriz africana, o carnaval, os afoxés, a capoeira. Então, o filme fala muito pouco sobre a morte, tá ali como um momento, claro, importante da vida, mas a gente não explora isso como se fosse uma oportunidade, assim, de mudar o filme. O filme continua sendo sobre a vida, sobre o legado eterno do Moa.
We got a letter saying, denied, you have 15 days to leave the country. Ultimately, every cell in my body was telling me to get on that horse and ride home.
Em Toronto, é grande a expectativa para a exibição do premiado documentário The Long Rider, dirigido por Sean Cisterna, que encerra o Brasil Film Fest no domingo, 26 de novembro. O filme conta a jornada de Felipe Mazete Leite, o único brasileiro e a pessoa mais jovem do mundo a percorrer o continente americano a cavalo. Em 8 anos, o jornalista cavalgou cerca de 27 mil quilômetros, saindo do Alasca e passando por 12 países até chegar a Ushuaia, na Argentina. Ele falou à RFI sobre a origem do projeto. Vamos ouvi-lo.
Eu estudei jornalismo na Ryerson University, inclusive muito perto aí da onde vai ser o Festival de Cinema, no TIFF Lightbox. E no meu último ano de faculdade, eu tomei a decisão de realmente fazer essa jornada. Comecei a trabalhar no projeto, só que eu não tinha uma ferradura, não tinha os cavalos, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então eu passei 2 anos fazendo planejamento estratégico e grande parte desse planejamento foi conseguir os recursos, desde o equipamento, os cavalos, o dinheiro. E o dinheiro veio de uma produtora que comprou esse projeto para mim filmar o documentário para eles. Eu, na faculdade de jornalismo, eu foquei em documentário, inclusive já fiz 2 filmes, um no Peru e outro no Quênia, antes de me formar. E aí, quando eu me formei, esse foi o primeiro grande projeto da minha vida, foi fazer esse documentário Atravessando as Américas a cavalo.
Segundo Felipe, o filme não é apenas um documentário sobre a cavalgada que realizou e aborda temas com os quais todo o público pode se identificar.
Você vê que é uma história universal, não é uma história só para quem gosta de cavalo, quem monta cavalo. É uma história muito humana. Tem a história minha com os meus pais, né? Eu sempre falo que meus pais não cortaram as minhas asas, eu consegui fazer essa jornada graças a eles. Tem a história da minha conexão com Deus. Eu era um ateu antes dessa jornada e essa jornada me mostrou que Deus existe. Tem a minha história de imigrante, né? Eu vim para o Canadá muito cedo. Meu pai acabou tendo seu visto de trabalho negado, a gente teve que sair do país, que foi um momento muito difícil. Enfim, tem muitos temas aí que são universais e que acabam inspirando muitas pessoas. Fora o fato que eu era um menino com um sonho impossível e que todo mundo falava que eu não ia conseguir, que eu ia morrer tentando. E acabei mostrando que com foco, com força, com fé, com planejamento, com trabalho, absolutamente nada é impossível.
O Brasil Film Fest Toronto ocorre até domingo, dia 26 de novembro, na sala TIFF Bell Lightbox, no centro da cidade. E o Festival do Filme Brasileiro de Montreal é realizado de 1º a 7 de dezembro no Cinema du Parc. A programação completa pode ser conferida no site jangada.org.
Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol. barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a verdinha cai. Calma de verão, e então o barquinho.